Madre Paula enviara o tombo ao porto com uma carta a chamar para junto de si o filho da irmã Doroteia, sob pretexto de que precisava da sua companhia por alguns dias, para suavizar com a sua presença o aborrecimento do padre Felipe, constrangido a permanecer ali enquanto ela velava o leito de uma amiga íntima, perigosamente enferma. No mesmo dia em que Paulo chegou, a abadessa aproximou-se do leito de Helena e disse-lhe sorrindo, deixas que eu te entremostre, minha amiga, um pedaço do céu azul da tua existência por entre as brumas do sofrimento que te oprime. Oh, que queres dizer? Quero dizer que está nesta casa, debaixo do mesmo teto que ti abriga, um rapaz que seria o orgulho e a consolação de sua mãe, se sua mãe consentisse em o ver e lhe falar, meu filho. Vírgula bradou Helena em sobressalto com um aflictivo gesto de terror, pois tu, Paula, trouxeste a esta casa esse testemunho vivo da minha desonra? Quem o conhece, senão eu e tu? Para todos os efeitos, Paulo é meu sobrinho, e ele próprio está longe de pensar em que se encontra tão perto de sua mãe, embora. Por Deus, poupa-me a esse enorme sacrifício, a essa horrorosa angustia, Helena, porque teimas em te mostrar sem coração, quando toda a tua vida está provando o contrário, filha. Lembra-te de que o mesmo terror experimentaste quando se te falou em receberes Júlio de Montarroio. É? Contudo, a sua presença, em vez de te mortificar, alegrou-te, quase te restabeleceu. Pois bem, deixa-me apresentar-te agora teu filho. Nada te obriga a reconhecê-lo. O segredo fica entre ambas. Se a sua presença te afligir, se continuares a detestá-lo, eu arredarei para longe de ti. Se, pelo contrário, te sentires bem ao lado dele, ouvindo-o e apreciando-lhe as nobres qualidades, ficará e continuará a ver-te, como uma pessoa amiga, na ignorância absoluta dos laços que o prendem a ti. Helena de Noronha guardou um silêncio indeciso que era quase uma aquiescência. As palavras de Madre Paula eram de uma tão irresistível persuasão, que a doente nada tinha a opor-lhes. Compreendes, disse ela, que nem curiosidade nem afeto podem mover-me a receber esse rapaz que para mim não passa de um estranho, e como estranho se conservará a teu lado. Quem o duvida? Tornou a religiosa com aquele meigo sorrir que se prodigaliza aos enfermos impertinentes e caprichosos. Aqui, há apenas da minha parte o interesse de que conheças teu filho, que revivas nele os tempos felizes da tua infância, recordando nas suas feições as feições de teu pai, pois sim. Que venha, disse por fim Helena, com visível esforço. Paulo foi introduzido no quarto da doente. O mancebo, com a polidez propriada às pessoas indiferentes, abeirou-se do leito e, pois que Madre Paula lhe explicara que esta aproximação tinha unicamente por fim distrair a sua amiga e desviar-lhe o espírito de dolorosas preocupações morais que a obsidiavam, envidou todos os esforços por tornar alegre e interessante a sua conversação. Disseram-me que Vossa Excelência, principiou ele por declarar, dirigindo-se a Helena, ainda por muito tempo reteria junto do seu leito esta boa é santa senhora que é minha mãe, e esta alarmante perspectiva obrigou-me a vir suplicar-lhe que se restabeleça o mais breve que ser possa, porque, em verdade, minha senhora, começo a sentir-me lesado nos meus sagrados direitos de filho, não é minha vontade prejudicá-lo, replicou Helena fitando-o e estudando-lhe demoradamente as feições. Quando escrevi à minha amiga Paula, pedindo-lhe a esmola da sua companhia, estava bem longe de supor que um tal pedido significasse uma contrariedade para alguém. Oh, minha senhora! Peço-lhe que não tome a letra as minhas palavras, atalhou Paulo rindo. Isto é mero gracejo da minha parte e tanto mais desculpável quanto é certo que Vossa Excelência se me afigura em via de um pronto restabelecimento. E como não quero passar também sem o meu quinhão de importância neste jubiloso caso de havermos restituída a saúde e a vida, tracto de fazer valer, desde já, os meus direitos a um louvor que não mereço. De resto, minha senhora, eu felicito-me de a encontrar num estado que está bem longe de ser o que a minha imaginação se apresentava. Julguei vir encontrar uma velhinha na agonia, uma luz bruxuleante, quase a extinguir-se e com grande surpresa e alegria. Minha, encontro uma senhora nova e formosa ainda. Vossa Excelência, embora um pouco abatida pela doença, apresenta um aspecto prometedor de muita vida. Antes assim, é demasiado lisonjeiro para com uma pobre doente, Sr. Paulo de Noronha, minha senhora, apressou-se Paulo a dizer, notando a hesitação de Helena. Ah! Vossa Excelência usa esse apelido? Não pôde Helena impedir-se de perguntar. Uso, minha senhora, aí se quer que lhe fale com franqueza, não sei bem. Porque, naturalmente, apelido de seus pães, não os conheci, nunca tive a menor notícia deles. Tanto sei se eram Noronhas como se eram Silveiras. Podiam ser uma e outra coisa, ou podiam não ser coisa nenhuma destas. Quem podia talvez dizer-me alguma coisa com verdade a esse respeito era minha mãe, sua mãe, interrompeu Helena, mal podendo dominar o sobresalto, conhece-a. Paulo indicou rindo Madre Paula, pois eu não disse ainda a Vossa Excelência que minha mãe é esta santa senhora. Que Vossa Excelência tem por amiga? Madre Paula interveio, não te admires, minha amiga. Paulo habituou-se a chamar-me mãe, não obstante saber que não é a mim que deve a existência, pois a quem a devo? Que outra mãe conheci eu, que afectos, que carinhos, que desvelos e cuidados devo a outra que não seja nobre e santa criatura a quem me estou dirigindo? Acudiu Paulo voltando-se. Para a superiora, é bem certo, creio e não discuto, que devo a existência a um ato fisiológico de terceiros, que me produziram, tão independentemente da sua vontade como da minha, e que por isso mesmo se julgaram desobrigados de me reconhecer e amparar. Mas esse fato não envolve sentimento impeditivo do meu amor e ternura filial para com aqueles a quem tudo devo, a quem considero meus únicos e verdadeiros pães e que são Madre Paula e o Padre Felipe. Deve então odiar muito aqueles que lhe deram o ser, balbuciou Helena com os olhos fitos nos do filho. Não os odeio, minha senhora, lamento-os. Por natural instinto do coração talvez, não. Por uma tendência especial do meu espírito para deplorar a sorte de todos aqueles que se afastaram da linha reta do dever e resvalaram no crime ou na cobardia. É singular. Como explica isso? Se não conheceu seus pães, como pode saber se eles foram cobardes ou criminosos? A minha própria existência me o diz, minha senhora. Eu apareço no mundo, filho de pães incógnitos. Isto é, filho de pessoas que me negaram a paternidade ou para se não macularem a si próprias ou para mim não macularem a mim. No primeiro caso, se temeram a mácula do meu nascimento e a ela se furtaram pela vilta do anonimo, estas são reflete a cobardia dos seus sentimentos, porque não tiveram a coragem de assumir a responsabilidade dos seus atos. No segundo caso, se a sua situação era de tal modo contraria às leis sociais que, do chamarem-me filho, revertia para mim uma vergonha ineludível, nenhuma dúvida resta de que meus pães foram criminosos. De qualquer modo, dois desgraçados com os quais não tenho nem quero nada de comum, a não ser para os lamentar, como sempre lamento todos aqueles que, podendo ser dignos e honestos, o não são, faltando aos ditames da sua consciência é ao cumprimento dos seus deveres. Então, se seus pães um dia lhe aparecessem a reivindicar o direito que tem a sua ternura, repudiá-os-ia? Perguntou Helena com a voz de cada vez mais sumida. Não, minha senhora, replicou Paulo serenamente, não os repudiaria, que não é do meu ânimo repudiar os que sofrem e os que se arrependem. Mas se pedissem ao meu coração mais do que o compassivo sentimento que se tem para com todos os desgraçados, responder-lhes-ia que o meu amor e a minha ternura filial pertenciam exclusivamente àqueles que me foram pães adotivos na infância, à Madre Paula e ao Padre Felipe. Helena baixou os olhos e as faces purpurearam-se-lhe numa comoção. Fácil de explicar. Tem razão, murmurou ela, no entanto, talvez que motivos ponderosos forçassem sua mãe a não ser minha mãe? Atalhou Paulo, perfeitamente de acordo. A mim. Cumpre-me respeitar esses motivos que não conheço e que nem sequer tento conhecer. Mas Vossa Excelência compreende muito bem que, se minha mãe teve motivos para me arredar de si como a um objeto incômodo é comprometedor, eu não posso ter no fundo do meu coração razões que justifiquem e fundamentem qualquer afeto e ternura especial por ela. De resto, nós estamos apenas formulando hipóteses que estão muito longe de fatos, pois não creio que venha a dar-se o caso de meus pães um dia aparecerem a reclamar o filho que por tantos anos repudiaram. Quem sabe, observou Madre Paula, não admitiste há pouco a hipótese de que possam sofrer ou arrepender-se? No campo das suposições, tudo pode admitir-se, minha boa mãe, porque tudo pode supor-se. Mas para que havemos de estar a preocupar-nos com um assunto que não interessa a nenhum de nós, e principalmente a mim? O fato é, minha senhora, prosseguiu ele, voltando-se para Helena, que eu, a despeito da irregularidade do meu nascimento, sou feliz quanto pode ser um homem nas minhas circunstâncias. Deve muito à providência, visto isso, disse Helena suspirando, a tão poucas pessoas que, mesmo bem nascidas, possam dizer-se felizes, é certo. Porém eu, até agora, e presentemente, posso considerar-me a mais feliz das criaturas. Abandonado por meus pães, mas quem te disse a ti que teus pães te abandonaram? Atalhou docemente repreensiva, Madre Paula, é muito avançar, quando nada sabes. A esse respeito, Paulo. O mancebo sorriu. Se eu penso assim, a culpa não é por certo minha, mas tão somente daqueles que tenazmente se têm recusado a dizer-me uma palavra única que me elucide acerca do meu nascimento. E voltando-se para Helena, desde a mais tenra infância que eu vivo exclusivamente do amparo e dos carinhos do Padre Felipe e de Madre Paula, que considero meus pães pela grandeza do benefício e pela constância do afeto. Não conheci outros. Nunca me falaram de outros, nunca doutros me deram notícia. Já homem, tive um momento na minha vida em que senti a necessidade cruel de penetrar o mistério do meu nascimento para poder dizer à mulher que amava e que escolhera para companheira de toda a minha existência, o nome de meus pães. Interroguei o Padre Felipe. Respondeu-me que não os conhecera, que deles não tivera nunca notícia, e que eu fora passado a sua benevolente e humanitária tutela, como um legado, no espolio de um padre seu amigo, que morrera e que levara consigo para a sepultura o segredo da minha vinda a este mundo. Creio que, nestas circunstâncias, quer as palavras do Padre Felipe exprimam a verdade, quer a encubram, o abandono não pode ser mais evidente nem mais completo. Não é Vossa Excelência desta opinião, minha senhora? De certo, murmurou Helena com voz tremula. Mas eu não acuso meus pães do seu procedimento para comigo, nem quando emprego esta palavra abandono lhe ligo o menor sentimento de revolta e indignação que ela pode inspirar. Nada disso. Eles procederam assim, porque talvez tiveram motivos para assim proceder. Desses motivos, porém, não fui eu culpado, e isso me basta pensar. Para minha completa tranquilidade. Para a tranquilidade deles, se forem vivos e souberem de mim, bastar-lhes-á a certeza de que sou completamente feliz com o amor de Madre Paula e da minha noiva, e com a estima e paternal afeto do Padre Felipe. Aqui está, pois, um drama que talvez no seu início ameaçou ser de lágrimas e que, por um extraordinário desenrolar de circunstâncias favoráveis, acaba por apresentar todos os personagens felizes e contentes consigo mesmos. Ao proferir estas últimas palavras, Paulo ria jubiloso, com aquela alegria franca do seu temperamento expansivo e sincero. Helena de Noronha, de cada vez mais encantada com a atitude despretensiosa e alegre daquele rapaz que reproduzia nas feições e nos gestos os modos e as feições de Norberto de Noronha, sentiu-se extraordinariamente feliz ao ouvir da boca do próprio filho palavras de compassivo perdão para o criminoso abandono a que ela o votara. O senhor, disse ela, possui uma alma nobilíssima e um coração dotado de generosos sentimentos. Merece ser feliz e uma vez que já o é, busque nortear-se sempre pelos ditames da piedade e da compaixão, mesmo para com aqueles que o ofenderam ou agravaram. O tom quase suplicante em que estas palavras foram ditas não escapou à Madre Paula que, com a sua natural perspicácia, compreendeu bem o que se passava na alma da sua amiga. Paulo é um belo caráter, interrompeu ela envolvendo o mancebo num olhar de maternal ternura, e sinto verdadeiro orgulho de ter sido eu a sua educadora. Eu e o padre Felipe, emendou logo, porque é justo não esquecer que esse exemplar sacerdote tem tido com este filho adotivo todos os extremos e desvelos de um pai. O mancebo começou então recordando alegremente passagens esquecidas da sua infância, travessuras de criança, brincadeiras, afagos e reprimendas do padre Felipe e de Madre Paula, e nisto levou algumas horas, que muito distraíram e interessaram Helena de Noronha, agora de todo familiarizada com o filho. Quando Paulo, pretextando não querer com a sua conversação fatigar o espírito da doente, se retirou prometendo voltar depois, a religiosa, a sós com Helena, perguntou-lhe, e então, minha querida Paula, exclamou a enferma, é bem meu filho, é bem o neto de Norberto de Noronha aquele rapaz que ali está, não te dizia eu que Paulo era um belo e excelente moço, refletindo na figura varonil e cheia de nobreza as feições de teu pai? Dize-me, não será ele digno de que o ames como filho, e por ele e para ele busques ainda viver? Não seria doce e consolador para te ver-te, depois de tantos anos de sofrimentos e amarguras, querida e amada por quantos te rodeiam? Helena teve um sorriso e os olhos brilharam-lhe num fugitivo anseio de felicidade. Sim. Sim, disse ela, seria feliz ainda, se pudesse viver na companhia de meu filho, amada por ele e respeitada por aqueles que me conhecem. Mas isso é impossível. E queres que te diga? Agora, depois que vi meu filho, sinto-me mais desgraçada, por quê? Por quê? Tu compreendes. Na minha alma começam a despertar agora todos os sentimentos do amor maternal, e não posso dizer a meu filho, sou tua mãe,